você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da nova sessão ordinária, hoje, dia 1 de março de 2021. Quero, verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a nona sessão ordinária, hoje, dia 1 de março de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, ouvindo da 106.3. Quero falar à comunidade também que nossa Câmara está funcionando normal, só sem a presença de público, devido ao decreto do governo estadual. Coloco em discussão a ata da 8ª sessão ordinária realizada em 22 de 2 de 2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências. Ofício 029 de 2021 do gabinete e ofício 056 também do gabinete.
Excelentíssimo senhor Gilberto Rosa, presidente do Legislativo Municipal. Assunto: respostas aos pedidos de informação. Prezado ou cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder aos pedidos de informação encaminhados pelos vereadores desta casa pelo ofício número 009 de 2021. Pedido de informação número 07 de autoria do vereador Flamarion Keller, MDB, referente à solicitação da relação dos agentes políticos. Se estão em dia com a situação tributária municipal, informamos que, conforme consulta no setor de tributos desse município, de acordo com o disposto de lei 5.172, artigo 66, artigo 198, sem prejuízo de disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou terceiros de sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Portanto, não há como fornecer informações sobre débitos de terceiros sem o consentimento dos mesmos. Pedido de informação número 08 de 2021, de autoria do vereador Flávio Paim, PP, requerendo informações dos quais os prédios disponíveis à Prefeitura Municipal possui. Em anexo, estamos encaminhando a esta casa uma relação de prédios que o município possui, conforme recebemos no setor de patrimônio. Pedido de informação número 009, autoria da vereadora Daniele Butinger, do PT, referente à coleta de lixo eletrônico em nosso município. Informamos que iniciou no dia 20 de fevereiro e vai até o dia 10 de março do presente ano, onde o ponto de coleta é na Secretaria de Obras. Salientamos que todas as indicações referentes ao ofício número 009 de 2021 foram encaminhadas às secretarias responsáveis para a realização dos trabalhos, sempre prezando pelo bem-estar da nossa população, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Vou solicitar ao vereador secretário que faça uma leitura de um ofício 007 da Saúde. Foi encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores. Também quero comunicar aos vicentenses que os vereadores não têm autonomia nenhuma de fiscalizar sobre as pandemias. Isso aí tem os telefones aqui de vigilância, porque o vereador, a função de fiscalizar é o executivo, não a saúde. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do ofício.
A Câmara Municipal de Vereadores vem, por meio deste, informar que os números de telefone para denúncia são Vigilância da Saúde, 3257-1420, das 7h30 da manhã às 11h30 e da 1h da tarde às 5h. Vigilância de Saúde, 55-991-526917, 24 horas por dia. Brigada Militar, 55-99207-0585, para casos de urgência, sem outro particular no momento. Apresentamos nossas cordiais saudações. Matilde Duarte Lichtenecker, coordenador das vigilâncias.
O que os vereadores não estão entendendo? Isso aqui é os telefones de disco denúncia. É isso aí? Pois não, vereador. Faz favor, ó. Se vocês querem falar, pede a palavra na tribuna.
Boa noite, presidente. Como eu lhe pedi a palavra na tribuna, então o senhor se refira aos vereadores quando quiserem falar, ó, os colegas, quando quiserem se falar, pode pedir a palavra na tribuna, então, para o presidente, que ele vai dar a palavra. Não entendi a sua colocação, presidente, que a gente não pode fazer essa fiscalização dos vereadores que o senhor falou aí agora há pouco. Eu acho que faz parte, sim, da nossa parte de vereador ajudar a fiscalizar, ajudar a vigilância do nosso município. Tanto é que esse vereador recebeu ligação ontem, de manhã, não vou citar o nome da pessoa, para saber qual era o telefone que tinha para entrar em contato e fazer denúncia no município. Que o prefeito, na rádio, falou que tinha um número e essa pessoa ligava, ligava e ninguém atendia o telefone. Não sei se foi para mim que o senhor falou essa parte, mas eu entrei em contato com a Vigilância Sanitária hoje de manhã, até conversei com a doutora Maria Helena, a nossa vereadora aqui, sobre os telefones para fazer denúncia que o pessoal queria saber. Nada mais justo a gente fazer essa pergunta para a Matilde, para a parte da vigilância, para que ela divulgue esses telefones e principalmente, presidente, ao fim de semana, ao sábado, ao domingo, durante o dia, porque foi durante o dia que eu recebi as reclamações e tanto é que a vereadora Marilena também já recebeu essas reclamações. Mas, pessoal, está aqui os telefones, qualquer coisa, tem um número aqui, ó, da brigada, em casos de urgências, ali, ó, ali só diz assim, ó, para casos de urgências, o telefone da brigada. Tem um da vigilância 24 horas por dia, então liguem, se tiver alguma denúncia, liguem os fins de semana também para o telefone da vigilância de saúde, seria isso.
Pois não, vereador, eu não sei se vocês não entenderam o que eu me referi, ó. Nós podemos passar o telefone para ligar, agora nós não vamos estar fiscalizando, nós não vamos estar cuidando que loja está aberta, que loja está fechada, não compete a nós isso aí. Nós podemos passar os telefones. Então vocês não entenderam o que eu falei.
Não, vereador, pode falar, vereador. Obrigado pela palavra, senhor presidente, uma boa noite aos senhores, aos demais vereadores e do ouvinte da 106. Realmente, vereador, a gente não entendeu, acho que o senhor colocou, se expressou mal, porque nós somos fiscalizadores, sabe? Nós temos competência de fiscalizar e até de polícia, porque nós somos pagos para isso. Eu mesmo, eu lá na picada, tenho 7, 8 pessoas acima de 80 anos que não foi vacinada. Aí hoje entrei em contato com a vigilância, entrei em contato com o prefeito, entrei em contato com o secretário, com a Juliana Poche, e agendamos todos para amanhã. Aí até deu uma divergência, porque disseram que não poderia ir lá vacinar, que tinha que trazer. Mas, graças a Deus, a Joana, minha filha, ela está de babado, uns velhinhos lá. Aí a Joana vai trazer 4. E a Valquíria Prestes até me emocionou agora. Ela mandou uma mensagem ali, colocando à disposição o carro para o que for preciso. Eles estão lá. Como ela disse, nós temos que cuidar dos nossos velhinhos aqui da picada. Até a Valquíria já me ouvindo, mandando um abraço. Grande ser humano, a Valquíria, e nessa hora nós temos que ajudar. Porque, olha, pessoal, está difícil a coisa. Eu estou chegando em Santa Maria agora, estava lá no hospital Alcides Brum, e, olha, não tem leito. Então, temos que fiscalizar, é uma ordem, é um decreto, temos que cumprir, e quem não cumprir, vão denunciar, azar. É para todos. Eu tenho um texto que vou passar para os senhores vereadores, que eu vi um cara, quem é o culpado? Ninguém é culpado. Chega bem no fim, ninguém é culpado. Mas nós também, todos somos culpados, porque se omitir, mas foi esclarecido. Obrigado pela parte.
Então, volto a frisar de novo. Ofício encaminhado à Câmara de Vereadores. Vim por meio desse informar os números dos telefones para a denúncia. Não é nós. Vocês gostam de complicar? Vai. Solicito a leitura do capítulo e a mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo número 11/2021, que ficará na casa para seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 011/2021 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para o hospital. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta casa legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto. Diante das razões de fato e de direito expostos a seguir, o Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária e emergencial para excepcional interesse público de cozinheiro para o hospital. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer. Isso posto, opina pelo regular procedimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade e competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico.
O projeto ficará na casa, não era para ter sido parecer jurídico, não. Questão de ordem, senhor vereador José Luiz.
Obrigado, senhor presidente, por uma questão de ordem. Eu, em conjunto com o vereador Flamarion, esse projeto chegou aqui ó, em regime de emergência do cozinheiro e realmente... Isso aí, ó, tratando de saúde, nós temos que se preocupar, ainda mais agora que, com essa pandemia. Peço ao senhor presidente e aos demais vereadores, se for possível, não vai fazer diferença votar hoje esse projeto para nós ou a semana que vem, mas para o hospital com certeza vai fazer diferença. E, então, eu, em nome da bancada, posso falar em nome da bancada, Alex? Em nome da bancada do PTB, solicitamos que esse projeto vá à votação hoje.
Eu entendo a sua preocupação, vereador, mas eu não vou fugir da raia. O projeto, se tivesse, fosse mais urgente, tinha mandado antes. Então, vai ficar para a próxima sessão. Não haverá grande expediente hoje por causa do decreto do Estado, que não pode ultrapassar as 8 horas. Então, passamos pela hora do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 010/2021, juntamente com seus pareceres. O secretário que leu o parecer jurídico, deu a mensagem justificativa.
Mensagem justificativa do projeto 011. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante e urgente projeto de lei, que objetiva a contratação de um cozinheiro para atender as necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer. A administração está com falta desse profissional, pois uma das cozinheiras concursadas que trabalha no hospital estava em licença de saúde e agora foi prorrogada por mais 4 meses. Também cabe salientar que havia sendo feita a contratação deste profissional através do RPA, modelo este que não é indicado pelos órgãos de fiscalização e controle, de modo que a administração municipal possa fazer essa contratação de maneira mais apropriada e dentro de forma legal, pedimos a aprovação deste projeto. A contratação será através da lista de classificação de aprovados no concurso 001 de 2018 para o cargo de cozinheira, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Salientamos que essa maneira de seleção é uma orientação da DPM e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, sendo que tínhamos para o momento colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos gabinete do prefeito municipal aos 20 dias do mês de fevereiro de 2021. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 010 de 2021. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista, responsável técnico, para atender as necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta casa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto. Diante das razões de fato e de direito exposto a seguir, o Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico para atender as necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de fevereiro de 2021. Vitor Giovanni Rumpels Farias, assessor jurídico. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Agricultura. Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros das comissões permanentes desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo número 010 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico, para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e dar outras providências. Considerando que o parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente, quanto ao seu teor de forma e quanto à sua matéria, opina pelo regular prosseguimento do projeto. Considerando que a mensagem justificativa informa que o referido projeto é necessário, tendo em vista que o profissional é responsável pelas internações, considerando que o responsável técnico tem como incumbência, além de assegurar condições adequadas de trabalho e os meios imprescindíveis a uma boa prática médica, supervisionar e coordenar todos os serviços técnicos desenvolvidos no estabelecimento de saúde, bem como prescrever diariamente a avaliação do paciente. E também que pelo decreto número 20.931, de 11 de dezembro de 1932, em seu artigo 28 diz: nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica público ou privado poderá funcionar em qualquer ponto do território nacional sem ter um responsável técnico e principal responsável, habilitado para o exercício de medicina nos termos e regulamentando sanitário federal. Após análise de todas as considerações, a comissão emitiu seu parecer favorável ao projeto de lei 010/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente, Flávio da Rosa Paim. Comissões de Justificativa, Educação e Bem-Estar Social. Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2021, reúne-se os membros das comissões dessa Casa Legislativa, na Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 010, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico, para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. O projeto, conforme o parecer jurídico, encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo. A contratação temporária e emergencial de um médico internista responsável técnico se faz necessário junto ao Hospital São Vicente Ferrer, para que esse profissional responsável pelos pacientes internados, pela autorização das AIHS, autorização de internação hospitalar, pelo atendimento de urgência e emergência do ponto-socorro no seu horário de trabalho, e também exercerá a responsabilidade técnica da unidade hospitalar. Após análise do referido projeto, a Comissão de Justiça, Constituição, Educação e Bem-Estar Social emitiu o parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Vitor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permanece como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado a todos os vereadores presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 12 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 12 de 2021. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 536.623,75. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostas a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 536.623,75. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal, Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender à necessidade de realizar pavimentação de ruas através de emenda parlamentar. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Agricultura. Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reúnem-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 012 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 536.623,75. Considerando que o parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. Considerando que a mensagem justificativa informa que o projeto é necessário, tendo em vista a referida verba e para a pavimentação de ruas necessário, tendo em vista que a referida verba é para a pavimentação de ruas, através da emenda parlamentar, a qual não ficou prevista no orçamento de 2021. Considerando que a não realização do projeto acarretará a devolução da verba, após análise de todas as considerações, a comissão emitiu seu parecer favorável no projeto de lei 012 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente, Flávio da Rosa Paim. Comissão de Justiça, Constituição, Educação e Bem-Estar Social. Ao primeiro dia do mês de março de 2021, reuniram-se os membros das comissões permanentes desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 012 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 536.623,75. O projeto de lei municipal 012 de 2021, que trata sobre a abertura de crédito especial, está dentro da conformidade e prerrogativa do Executivo Municipal. Para que se observe, o projeto também atende o explícito no artigo 43, inciso 3º, da Lei 4.320/64, que possibilita a abertura de crédito especial, ou seja, aqueles que não têm dotação orçamentária específica por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Nesse sentido, evidenciamos a dotação que será anulada é proveniente dos recursos previstos para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em reservas de contingências, abrindo o crédito especial por redução de verba na seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras, Pavimentações das Ruas Coronel Pilar e Visconde do Rio Branco, através da emenda parlamentar, contrato de repasse OGU MDR 896741 de 2019. Após análise do referido projeto da Comissão de Justiça, Constituição, Educação e Bem-Estar Social, emitiu seu parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Já que nenhum vereador irá se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifesta da maneira. Aprovado por todos os vereadores. Passamos aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do pedido de informação 15 de 2021, de autoria do vereador João Batista Cassol.
Pedido de informação número 15 de 2021. O vereador João Batista Cassol, da bancada do Progressistas, com assento nesta Casa Legislativa e nos usos de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Quero saber do Executivo Municipal de quem é a responsabilidade sobre a haste, braço de iluminação, do poste da rua Cipriano Dávila, próxima à residência do senhor Pedrazzi, sendo que este foi danificado no momento de troca de poste, sendo que o mesmo encontra-se sem iluminação. que a mesma seja encaminhada a essa Casa Legislativa. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de março de 2021, João Batista Cassol, bancada do Progressistas.
Coloco em discussão o pedido de informação. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação o vereador concordar, permaneça como está, quem discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado para todos os vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura dos pedidos de informação 16 e 17, autoria do vereador Flamarion da Silva, do MDB, e Alex dos Santos Martins, PTB.
Pedido da informação número 16 e 17. Os vereadores Flamarion Keller da Silva, a bancada do MDB, e o vereador Alex Martins, da bancada do PTB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com assento nesta Casa Legislativa, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lido, discutido e aprovado por este egrégio colegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quero saber quantas cestas básicas foram distribuídas nos meses de janeiro e fevereiro, nomes das referidas pessoas. Quero saber a relação do nome de todos os CCs do município e seus referidos cargos que ocupam, e quem recebe FG com seus respectivos valores, e qual o cargo que ocupa, e nome dos secretários em suas pastas. A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de março de 2021. Flamalhão Keller da Silva, MDB, Alex Martins, bancada do PTB.
Coloco em discussão os pedidos de informações 16 e 17. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação o pedido de informações 16. Vereador concordar, permaneça como está. Quem se discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão o pedido de informação 17. Vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Solicito o vereador secretário faça leitura do pedido de informação 18/2021 de autoria da vereadora Maria Helena Mauro do Castro Vicente.
Informação número 18/2021. A vereadora Maria Helena Mauro do Castro Vicente, vereadora líder da bancada do PP, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de informação. Quero saber qual o valor original total do parcelamento junto ao INSS do ano de 2020 e até que ano vai o pagamento. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de março de 2021. Maria Helena Morrudo Vicente, vereador do PP.
Coloco em discussão o referido pedido. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que se discordar, se manifesta com bandeira. Aprovado por todos os vereadores. Senhores vereadores, tem uma moção de apoio aqui, 03/2021, com todo o respeito, vereadora Daniele. A maioria dos vereadores não tinha um cópia, então vai ser encaminhado para a plenária na próxima sessão. Mas não quer dizer, vereadora, eu não sabia dessa moção, ninguém sabia, foram tirar cópia agora, não tem condições de botar. Isso aí, não sei se é constitucional ou não é, não sei, nem sei o que é. Então fica para a próxima sessão. Solicito o vereador secretário a leitura da indicação 57/2021 de autoria do vereador Victor Matheus da Silva Justo.
Indicação 57. Victor Matheus da Silva Justo, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, em a presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação que, após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal a realização do sistema de iluminação pública, colocação de luminárias na localidade de Rincão dos Flores, que vai em direção ao Passo do Umbu. Necessita iluminação pública, por se trata de uma via bastante usada pela comunidade. A defesa desse pedido será feita em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de março de 2021. Vereador Victor Matheus Juste, vereador da bancada do PDT.
Coloque em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, sua indicação não será encaminhada ao Executivo. Ok. Passamos à última parte das explicações pessoais. Primeiro, a fazer uso da palavra, no tempo de 5 minutos, o vereador Vitor Matheus Justo, PDT.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos ouvintes da 106.3. Meu muito boa noite, vereador Matheus Justo. Eu venho encarecidamente pedir a compreensão dos produtores rurais de São Vicente do Sul, que que possam depositar o seu produto na nossa cidade, novamente, já pedi na semana passada, para gerar esse imposto dentro da nossa cidade. A gente sabe que muitas vezes temos contrato para fora e a gente depende, o município depende desse imposto para trabalhar melhor as estradas, trabalhar melhor a manutenção do nosso município. Então, que o produtor coloque um pouco o nosso município em primeiro lugar para que tudo funcione melhor, porque se trabalhar sem dinheiro é complicado. Então, é um pedido que eu faço para vocês, que melhorem isso, que a gente vai procurar trabalhar com melhores condições. Queria falar também sobre esse pedido de indicação que eu fiz, negócio das luminárias no Rincão das Flores, que é uma via bastante movimentada, e ali tem crianças ali que brincam, e o pessoal tem a comunidade do Rincão ali, claro que agora está fechado devido à pandemia, mas sempre é bom quando tem iluminação ali, até para a gente ver, né, quem vem de carro, de longe, maior visibilidade, mais segurança para aquele pessoal que mora ali. Queria falar também sobre esse decreto também, que é uma, na minha opinião, isso deveria ser revisto pelo nosso governador, porque isso está funcionando como política. Porque só quem está falando sobre esses negócios de dados é só governadores, pessoas do intuito político, não são pessoas da saúde, da área da saúde, os ministros. Então, isso deveria ser revisto pelos nossos empresários, porque hoje fechar as portas é a melhor alternativa, claro, mas e amanhã? Será que vão adiar o tributo? Será que os nossos empresários vão adiar o imposto? Então, eu acho que deveria ser revisto isso. Na minha opinião, é a minha opinião, pode ter opiniões divergentes, eu acho que o comércio vai ser bastante prejudicado, empreendedores vão ser bastante prejudicados. Então, muito boa noite a todos, uma boa semana e fiquem com Deus.
Próximo vereador a fazer uso da palavra é Alex dos Santos Martins, PTB. O vereador não fará uso da palavra. Próximo vereador é a vereadora Daniela de Oliveira, do PT.
Boa noite, cumprimento o presidente, colega vereadora, demais colegas vereadores, ao José Luiz, que está aqui conosco, e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Eu gostaria de reiterar, senhor presidente, que a moção de apoio foi protocolada às 10 horas e 29 minutos, se não me engano. Então, ela pode, sim, ir à votação, porque nossos trabalhos devem ser entregues até às 11h30. E quanto à cópia aos colegas, eu não entreguei ela, porque no momento faltava assinatura de um vereador. Talvez a secretária não tenha se dado por conta de passar a cópia, mas nenhum local diz que é obrigatório a gente repassar todas as cópias. Então, eu acredito que isso não se tornava impeditivo de colocar a votação. A moção de apoio é referente ao projeto de lei número 74 da Assembleia Legislativa, que eu entreguei uma cópia a todos os vereadores, inclusive alguns não quiseram receber, porque falavam que estavam sabendo do que se tratava. Então, eu acredito que está, sim, de conhecimento a todos. Mas o senhor é o presidente e o senhor que sabe. Gostaria também de falar para a população de São Vicente tudo que o Matheus falou, e são várias dúvidas que a gente tem. Nós somos gestores e estamos à frente representando uma população que anseia por resposta a cada dia, né, diante de um cenário que já faz mais de ano que está aí. E acredito que é momento da gente se unir, de nos unirmos com governadores, nos unirmos com o presidente, que é presidente de todos, porque está lá pela democracia. Então, por mais que eu não tenha votado nele, ele está lá por que que ele foi eleito pela democracia. Então, não é momento de colocar governador contra a população. Os hospitais estão numa situação muito crítica, né? A gente perdeu pessoas na nossa cidade, pessoas conhecidas do convívio de muitos, e que a gente não perca mais ninguém. É assombroso, é alarmante, dá medo. E em respeito aos profissionais de saúde que estão lá dia a dia, a gente tem que refletir. Eu sempre digo que um prato de comida é mais fácil de dar do que um leito num hospital, do que uma UTI. Então, que a gente una força, mesmo que distantes nesse momento, e que logo, logo isso passe o quanto antes. Muito obrigada pela atenção de todos, que a semana seja tranquila, e qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Flamarinho Cardacia, MDB.
Retornando então a essa tribuna, agradecer aquelas pessoas que estão na escuta da nossa sessão no outro lado do rádio, através da nossa 106 FM, nosso muito obrigado. Senhores vereadores, sobre o meu pedido de informação que eu fiz, o número 7, para saber a relação dos agentes políticos, se estão em dia com a situação tributária do nosso município, como foi argumentado que tem uma lei que não pode ser repassado para esta casa, presidente, segunda-feira, então, eu entrarei com pedido de informação para saber quais os valores que estão, o total que estão em débito com os agentes políticos. Só os valores pode mandar. Esse não tem problema nenhum. Então, segunda-feira, entrarei com esse pedido de informação. Também vou falar um pouquinho sobre a iluminação pública, que quarta-feira, na 7 de setembro ali, onde teve o pessoal trocando, arrumando os fios, os postes, trocando alguns postes também ali. Já entrei em contato, recebi a ligação agora ontem, à meia-noite, que é 14 de julho, desde o dia 24/2, as duas quadras da 14 de julho estão sem iluminação pública. Com certeza entrei em contato com o Anderson ontem, à meia-noite, com ele, e me respondeu que ia averiguar hoje. E agora, não sei se já voltou, vou passar ali para fazer essa averiguação. Porque a gente sabe que quando acontece esses intempéries, que o pessoal vem trocar, eles desligam o fio ou desligam o fio que vai para o disjuntor. Então, cabe ao município averiguar sempre para não deixar o povo sem iluminação pública, porque nas suas contas vem o valor para ser pago. Também, vereador Matheus, sobre a sua colocação e a da vereadora Dani do decreto, não sou muito favorável ao decreto também, vereador, porque quem tem comércio, que está com seu comércio fechado, vai chegar o fim do mês, tem que pagar seu ICM, tem que ajudar a pagar os nossos salários aqui, vereador, o salário do prefeito, dos secretários, e assim vai por diante. O que eu me pergunto, por que numa loja de confecções, que o movimento é pequeníssimo, não defendendo a nossa, é pequeníssimo, por que não pode deixar aberto para uma pessoa entrar, se precisar comprar? Porque em loja de confecções não é aglomeração, o senhor pode ter certeza. Eu vou estar com a loja fechada durante uma semana e tem uma funcionária para pagar. E dali vai sair o ICM, as alíquotas que eu tenho que pagar, das mercadorias que vêm de fora do Rio Grande do Sul também, que eu tenho que pagar a diferença do ICM. Como é que fica? A gente sabe que é ruim, mas eu acho que o decreto foi feito meio errado, porque essas lojas pequenas que têm funcionários podem demitir seus funcionários. E aí como é que fica? É uma ou duas famílias desempregadas? É uma pandemia que veio para estar assustando, mas com certeza a gente tem que acatar o decreto, não tem o que fazer. Se não acatar, a multa pega. E esperamos que com esses telefones que foi deixado aqui nessa casa, que foram divulgados nessa casa, o pessoal faça a ligação, denuncie as aglomerações. Tem que fazer denúncia, sim, porque temos que pensar não só na gente, na família, mas no próximo também. Também, vereadora, presidente Gilberto Aldemar Rosa, eu fiz um pedido aqui dia 1º de fevereiro de 2021, a relação dos nomes das pessoas que foram imunizadas contra o Covid-19 em nosso município e qual o público-alvo para receber a dose em primeiro momento. Hoje fechou 30 dias, presidente, e não recebi essa informação. Estou entrando com o pedido, novamente, com uma alteração, com só uma alteração. Gostaria que viesse também a data que elas foram vacinadas, não só o nome, com as datas que foram vacinadas, porque a lei, já me disseram que a lei não permite a divulgação dos nomes, eu acho que a lei permite a divulgação do nome sim, porque tem que ter uma transparência das pessoas que foram vacinadas. Se não vir, é a coisa mais fácil, é só no Ministério Público e pedir a relação, aí pode ter certeza que vem. Seria essas minhas palavras de hoje. Desejo, então, a todos uma boa semana e com muito cuidado. Um abraço.
Decreto é do governador do estado, vereador. Se ele não cumprir, pode ser até cassado por improbidade administrativa. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Flávio da Rosa Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje quero ser breve, até porque o nosso tempo está curto aqui. Quero solicitar a limpeza na rua Lauro Prates, na Vila Rica. Que hoje à tarde, passando ali, conversando com moradores, eles me pediram para fazer esse pedido. Eu já passei para o Anderson, mas não custa nada eu reiterar aqui na tribuna. Também falar sobre essa situação do decreto aí. É uma coisa delicada, é uma situação, como é que nós vamos dizer, tem que ter bom senso de todas as partes. Infelizmente, caiu no colo dos comerciantes. Eu peço, desejo, força, que essa semana passe rápido, que semana que vem essa bandeira já volte para vermelha, para que volte os trabalhos normais. Mas, primeiramente, antes de tudo, vamos ter paciência, vamos tentar, em união, tentar sair dessa junto, não ficar nessa de um é culpado, outro é culpado, senão que isso não leva a nada. E era isso, uma boa noite, uma boa semana, fique com Deus.
Próximo vereador, fazer uso, é isso que eu vos falo, peço a licença dos vereadores que eu me manifesto na mesa para ser rápido. Senhores vereadores, quando eu assumi a presidência desta casa, eu disse que eu iria cumprir o regimento interno. Então, projetos em regime de urgência é 20 dias. Caso contrário, não seja urgência, é 30 dias. Então, eu não vou fazer como faziam nas outras administrações, projeto botado igual abaixo. Não vai assim. A não ser que seja em calamidade pública ou situação de emergência. Outra coisa, sobre a moção de apoio. Os próprios vereadores mesmo cobraram cópia de todos os trabalhos dos vereadores. E hoje, por infelicidade, com respeito à vereadora, não tinha cópia da moção de apoio. Eu não vou botar em votação, ou eu votar, coisa que eu não sei. Eu primeiro tenho que ler para ver se vou concordar ou não. Então, houve uma falha, houve, não tinha cópias. Então, eu acho que a gente tem que fazer pelo certo, eu não vou fugir do nosso regimento. E, então, fiquem sabendo que eu não boto votação em projeto que em regime de urgência, a não ser lido e na próxima aprovado. De acordo com o regimento, é 20 dias, fora esse é 30 dias. E quanto ao decreto do governador, muita gente, o prefeito está fazendo aquilo, ou a Câmara de Vereadores, tem gente que diz, o prefeito, o executivo, o legislativo tem que pagar as contas do comércio. Não tem nada a ver com isso aí. Isso é um decreto do governador do estado, querem cobrar, tem que cobrar dele. E se não cumprir, aí vem as punições. E o judiciário está aí para ferrar os prefeitos. Então, peço que a comunidade tenha compreensão que não é culpa do Legislativo nem do Executivo. Seria isso, obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também os nossos colegas vereadores, a nossa colega aqui, a Dani, cumprimento também os ouvintes da nossa rádio de São Vicente. O nosso diretor se encontra aqui presente também. E saúdo todos os vicentenses que nessa hora estão nos assistindo. Sobre o pedido que eu fiz num poste na rua General Dávida, Dr. Dávida, foi trocado um poste para a proximidade da casa do seu funcionário da prefeitura, aqui perto da dona Maria Helena. Eles trocaram o poste, quebraram o suporte e a manutenção. Eles arrumaram o poste, deixaram a rua no escuro. Eu queria saber quem é o responsável, se é a prefeitura ou se é o pessoal da ESSUL. Então, muito bem. Sobre o negócio da pandemia, sobre esse decreto do governador do estado, isto é muito relativo, e nós, vereadores, aqui nessa casa, temos também a atenção e o cuidado dessa manifestação, porque, um lado, existe o nosso comércio fechando, e todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo tem, como disse o vereador Flamarion, disse o vereador, a doutora Maria Helena, disse aqui a vereadora Dani, que todo mundo precisa trabalhar e o comércio precisa estar aberto. Isso é verdade. Todo mundo tem que ter sua sobrevivência. Mas, o que nós vamos fazer? O nosso governo do estado decretou e nós vamos ter que acatar, porque senão o município será multado. Então, eu aqui como representante do povo, peço que as pessoas, principalmente as pessoas que transitam na rua ou ficam na rua, que fiquem nas suas casas, que não tenham precisão de ir no mercado, que não tenham precisão tanto de ir na loja ou no banco, fiquem mais nas suas casas, se cuidem, porque tomara que essa epidemia passe, isso tudo volte ao normal, e aí o Brasil vai começar a andar novamente. Esse é o desejo desse vereador. Agradeço a atenção de todos e o meu muito boa noite.
Com a palavra o vereador José Luiz, com o governador da bancada do PTB.
Retorno a essa tribuna. Sobre o requerimento do vereador Flamarion, pedindo informação, eu vou ter que discordar assim, do presidente. Tem algo errado a esconder. Desculpe eu lhe dizer assim, e se fosse em outra época, o senhor já estava na promotoria. Vou lhe dizer, olhando para o senhor. Porque o Fernando, o prefeito Fernando, meu amigo, meu parceiro, mas já infringiu a lei, porque ele teria 10 dias e mais dias, 10 dias para solicitar. Não pediu. A lista é pública. Ou o prefeito de Caciqui vai ser cassado. Tá na internet. O primeiro a ser vacinado em Caciqui foi Antúlio Freitas de Freitas. E assim vem a ordem. Está na internet ali para qualquer um querer ver. Então, eu não sei o que está acontecendo no município nosso. Se houve a denúncia, senhor presidente, que há pessoas que não é do ramo da saúde, não é acamado e que foi vacinado. Então, eu não estou entendendo isso aí, sabe? Mas eu acho que nós vamos ter que ver isso aí, vereador Flamarion. Infelizmente, nós temos aqui para fiscalizar. E só para terminar, para ser rápido, eu peço que os senhores assistam um vídeo com Tom Cavalcante. Foi o que eu falei anteriormente. Chama-se Muito Triste, do Mário Cortella. Vocês vão ver o que está acontecendo hoje no mundo com essa triste pandemia. Seria isso. Que tenha todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria.
Com a palavra, vereadora Maria Helena Marudo, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores e ouvintes da 106. Com relação aos pedidos de informação, o prefeito está se baseando na Lei 13.709, onde tem a proteção de dados pessoais. E essa lei diz que para publicar somente se tiver alguma atividade de investigação e por ordem do Ministério Público. É nessa lei que ele está se baseando. Se pode ou não pode, aí a gente não sabe, mas a informação que ele tem, que através dessa lei 13.709, ele não pode fazer essa publicação dos dados. Com relação agora que falaram do decreto, o que eu vejo assim, tem que ter a nossa consciência do que a gente está fazendo. Gente, domingo, na frente da minha casa, obrigada a pessoa, e uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e o pessoal não se conscientizava de sair da praça, eles tiveram que ficar parados na frente do sindicato ali para as pessoas enxergarem eles, para não se aglomerar. Então, enquanto não tiver a conscientização de cada um, a coisa não vai funcionar. Os profissionais da saúde já estão cansados, eles, em todos os jornais eles pedem, por favor, nos ajude, fique em casa, né? Que a única forma desse vírus não circular é as pessoas ficando em casa. Sei que vai ter prejuízo no comércio, vai ter prejuízo em muitas coisas, mas enquanto não houver conscientização, a gente vai estar nisso aí. Era por isso, uma boa noite a todos e uma boa semana.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presença da sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.